Atenção, emissora que compõe a rede AERP de rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Olá, muito obrigado pela sua companhia em mais um Paraná de Hoje. Sexta-feira, ela chegou, dia 29 de setembro de 2017. Eu sou o Tony Casagrande e estas são as notícias de hoje.
Paraná de Hoje, destaques do dia.
Tensão no Noroeste, em Umuarama, presos foram transferidos depois de ter rebelião e tentativa de invasão. E o homem que matou a menina Tabata deve ser trazido para uma penitenciária na Grande Curitiba. Em Maringá, os presos reclamam da comida e a delegacia teve que ser cercada pela polícia. A chuva está de volta ao Paraná. Há o risco de temporais com vento forte em todas as regiões nesta sexta-feira. Tribunal Superior do Trabalho declara a greve dos Correios abusiva e determina a volta imediata ao trabalho. E como hoje é sexta-feira, tem a agenda do final de semana para você se programar.
Paraná de Hoje, previsão do tempo.
O tempo fica instável hoje, principalmente à tarde e à noite. A chuva chega ao oeste e noroeste e já atinge todas as regiões a partir do fim da tarde. Há o risco de temporais com chuva intensa, trovoadas e vento forte. Máximas previstas para esta sexta-feira: 20 graus em Ponta Grossa e Curitiba, 25 em Foz do Iguaçu, Pato Branco e Cascavel, 27 em Arapongas e Londrina e 29 em Jacarezinho. O sábado também deve ser chuvoso, com as temperaturas subindo um pouco mais. Já no domingo, a temperatura volta a subir e a chuva diminui em todo o estado. Mas na segunda-feira deve voltar a chover. E por falar em chuva, vários bairros de Ponta Grossa na região dos Campos Gerais foram atingidos por granizo ontem. No bairro Varanas houve queda de árvores. O Centro de Atenção à Saúde da região ficou alagado e o atendimento teve que ser suspenso. Também houve registro de granizo no Jardim Barreto e na Colônia Dona Luísa. Agora vamos falar sobre a tensão no noroeste do estado. A menina Tabata Fabiana Crespílio Rosa, de 6 anos, morta em Umuarama, foi abusada sexualmente antes de ser assassinada. A informação foi confirmada pelo delegado-chefe da Polícia Civil na cidade, Osnildo Carneiro Lemes. De acordo com ele, o laudo do Instituto Médico Legal deve ser concluído apenas hoje, mas o médico legista já antecipou que houve violência sexual. O delegado também afirma que a morte da menina foi por esganadura, ela foi enforcada. Segundo o delegado, a partir de agora, os esforços estão concentrados no trabalho de identificação das pessoas que depredaram o prédio da delegacia de Umuarama. Eles tentaram invadir o prédio depois que o suspeito de matar a menina foi preso. Segundo o delegado, o homem confessou o crime e levou os policiais até o local onde enterrou o corpo dela. O delegado informou ainda que o homem já foi preso por um crime semelhante. Ele já matou uma adolescente de 15 anos em Chopinzinho, no sudoeste do Paraná. O crime aconteceu há 7 anos e ele estava cumprindo pena em regime semiaberto por este crime. É uma situação realmente revoltante. O crime dessa menina chocou todo o Paraná e a comunidade em Umuarama está revoltada depois do que aconteceu. Obviamente, isso não justifica a tentativa de invasão. Não é fazendo justiça com as próprias mãos que nós vamos resolver esse tipo de situação. É preciso ter equilíbrio. A Polícia Civil de Umuarama fez a transferência de 110 presos para a penitenciária de Cruzeiro do Oeste. A remoção dos presos foi necessária depois da rebelião que aconteceu na delegacia. Isso também depois da prisão de Eduardo Leonildo da Silva. Esse é o nome do homem que, segundo o delegado, confessou ter assassinado a menina Tabata, de 6 anos de idade. Para a segurança de toda a comunidade, esse homem deve ser transferido para Curitiba ainda hoje. Ainda no Noroeste, os presos da cadeia pública de Maringá começaram uma rebelião ontem no fim da tarde. Eles reclamavam da alimentação, dizendo que a comida distribuída estava estragada. O delegado, Luiz Alves, disse que a alimentação não tinha nada de estragada, estava normal. Os policiais civis e militares foram chamados e se posicionaram para evitar qualquer tipo de rebelião, de depredação na delegacia ou até mesmo de tentativa de fuga. Cerca de uma hora depois, eles aceitaram conversar e a situação foi controlada. Começo de programa pesado, vamos mudar um pouco de assunto. Saiu o calendário do PIS para os idosos. O dinheiro começa a ser liberado no dia 19 para quem tem mais de 70 anos de idade. Confira com a Beatriz Fidelis.
Idosos vão receber o dinheiro do PIS e do PASEP a partir do dia 19 de outubro. Nesta data, segundo o calendário divulgado, vão poder sacar os idosos com mais de 70 anos. Quem é aposentado vai poder fazer o saque a partir do dia 17 de novembro. E os homens com mais de 65 anos e mulheres com mais de 62 podem sacar a partir de 14 de dezembro. Quem já tem conta corrente ou poupança na Caixa recebe a grana automaticamente segundo o calendário. Os beneficiários que têm até R$ 1.500 para receber podem fazer o saque em caixas eletrônicos só com a senha cidadão. Mas quem vai receber entre R$ 1.500 e R$ 3.000 precisa também do cartão cidadão, além da senha. É possível fazer o saque também em casas lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui, além das agências da Caixa. Quem tiver mais de R$ 3.000 para receber, só pode sacar na agência. A previsão do governo é pagar R$ 11.200.000 para cerca de 6.400.000 idosos. Para mais informações, basta acessar www.caixa.gov.br na página Cotas PIS. Outras opções são o aplicativo Caixa Trabalhador ou o telefone 0800 726 0207. Repetindo, 0800 726 0207. De Brasília, Beatriz Fidelis.
Uma van com estudantes universitários capotou na BR-476 em Paula Freitas, no sul do Paraná. 14 ocupantes foram levados para dois hospitais e uma unidade de pronto atendimento de União da Vitória com ferimentos leves e moderados. Nenhum deles corre risco de vida, felizmente. O ônibus transportava estudantes universitários de Rebouças para diferentes instituições de ensino. O Tribunal Superior do Trabalho declarou a greve dos Correios abusiva e determinou a volta de todos os funcionários imediatamente ao trabalho.
O vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Emanuel Pereira, declarou abusiva a greve dos Correios. A paralisação começou no dia 19 de setembro. Segundo o ministro, a greve foi deflagrada com a negociação ainda não encerrada, o que determinou a abusividade do movimento paredista. Neste caso, de acordo com o magistrado, cabe aos Correios adotar as providências que entender pertinentes conforme sua conveniência, partindo da premissa de que, para tais trabalhadores, não há greve, mas simplesmente ausência ao trabalho. Com a decisão desta quinta-feira, os empregados que aderirem à paralisação devem retornar aos seus postos de trabalho imediatamente. A categoria reivindica reajuste salarial de 3% e a manutenção de benefícios. De acordo com os Correios, mais de 91 mil funcionários estão trabalhando normalmente, o que corresponde a mais de 80% dos empregados. De Brasília, Sérgio Vieira.
Hora do intervalo. Daqui a pouquinho você confere aqui comigo. As agências do trabalhador fazem um dia D. A prioridade é o atendimento às pessoas com deficiência.
Paraná de hoje volta já.